Bem, estamos começando o nosso CBN Entrevista deste sábado. O assunto hoje vai render muito. Assim, eu já estou vendo que vai faltar tempo aqui para a nossa conversa de hoje, porque eu tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios. Ainda brinquei aqui com o nosso operador da manhã aqui, um professor meu de jornalismo. Não vou nem falar de TV, professor de jornalismo que eu tive aí na minha vida. Tenho a grata satisfação de receber aqui Jorge Guirado, homem de comunicação aqui de Cascavel, que dispensa a apresentação. Bom dia. Bom dia, Jorge.
Bom dia, Cristina. Bom dia, amigos da CBN. Prazer estar aqui. Professor, nem tanto, né?
Mas aprendi bastante. Olha que eu aprendi bastante, hein?
Esforço.
É, nem vamos falar em tempo, né? Quanto tempo foi isso que a gente vai entregar a nossa idade.
Entrega nossa.
Exatamente, não é só a minha.
Não é agradável isso.
Exatamente, não entrega a minha idade, só entrega a sua também. Ô, Jorge, antes a gente, nós conversávamos aqui nos bastidores, antes da gente começar a falar da sua história na TV, o que representa a sua história para a comunicação aqui em Cascavel e também em toda a região. Como é que você está vendo essa situação? Não tem como a gente fugir de falarmos da situação que estamos vivendo aqui. É, falei durante toda a semana aí que a gente retrocedeu, né? A gente imaginava que isso iria acontecer, que passaríamos aí por essa segunda onda, mas a gente não imaginava que seria tão forte assim, com tantos impactos, né?
É, surpreende, mas não surpreende muito pelo que você vê a população fazendo, né? Eu já há mais de 15 dias eu vinha falando sobre a situação em Chapecó, que estava muito grave e até crianças sendo internadas, e que Chapecó se assemelha muito a Cascavel. É o Oeste Catarinense com o Oeste Paranaense, a gente tem muito a ver com eles. E eu até perguntei à época para o secretário se isso não era um risco, e ele disse que é a cepa, né? Aí a cepa, somado ao fato de que as pessoas não respeitam, não adianta, é um finge que finge, né? É a história do Vampeta e o Flamengo à época, né? O Vampeta dizia que o Flamengo fingia que pagava e o Vampeta dizia que eles fingiam que jogavam. E aqui é assim, finge que fecha e o outro finge que cumpre. E ninguém policia e ninguém repreende. E acontece isso, aglomerações muitas, festas clandestinas muitas, e acaba dando o que dá. E assusta porque você conversa, por estar em comunicação, dioturnamente com médicos, com responsáveis por hospitais, por clínicas e por tudo, e todo mundo fala, não tem lugar, não tem espaço, a gente só vê os amigos próximos partindo, né? Eu tive dois vizinhos, além de amigos, o Dr. Rival Alves, que é um homem que era referência em neurologia em Cascavel, você vê até ele, o Plínio Desco, um empresário que tem todos os recursos para ser tratado em São Paulo, tivemos o caso da Odina, que passou um sufoco danado, Maisena, um colega que faleceu, o Ronaldo, que é um colega de imprensa que faleceu, quer dizer, e tem muita gente duvidando disso. E a gente está sentindo ao nosso lado, ao nosso redor está acontecendo. Então, se a população não ajudar, ficar esse finge que fecha uma semana, aí dá um abalo econômico, financeiro em muita gente, porque alguns respeitam. E aquele que não respeita se favorece, mas contamina todo mundo. Então, é muito difícil. Eu tenho dificuldade, porque muita gente me procura, muita gente vai no meu escritório e eu não tenho como recusar a visita. E eu não sei de onde vêm, por onde andam, como estão, acaba me prejudicando, eu coloco em risco a minha família, meus companheiros de trabalho. É um problema isso.
Pois é, eu ia citar justamente isso, essa situação que nós estamos vivendo. Fecha tudo, mas aí tem aqueles que não fecham. Os critérios que foram adotados para o abre e fecha, para o decreto, vou falar isso como cidadã. Eu vejo que esses critérios, assim, eles não foram bem estabelecidos, a gente vê com críticas, porque muitos estabelecimentos fecham, enquanto o do lado, eles acham subterfúgios, acham brechinhas para continuarem aberto.
É, ou fecha tudo ou não fecha.
Exatamente. Né? Então, a gente vê pequenos estabelecimentos no ramo de alimentação. Essa semana, conversei com um estabelecimento, poxa, mas a gente aqui, eu tenho todo. Por que o fulano aqui do lado, ele pode abrir, que é uma loja que diz que é para ser de só abre quem é estritamente necessário, mas a loja aqui, ela é de cosmético, mas colocou ali que não, mas que tem gênero de primeira necessidade, que é de limpeza e higienização. E a gente sabe que não é bem assim, é uma perfumaria. Né? E eu aqui, eu tenho todo o recurso e tal, podia manter as mesas afastadas e tal. Enquanto isso, uns se beneficiam e outros não.
E aí limita também, os supermercados são autorizados. E aí limita o horário de atendimento do supermercado, acaba concentrando as pessoas. Né?
Isso a gente já viu ano passado, né?
Ou abre de vez, né? O supermercado abre 24 horas, se ele pode. Né? As farmácias, né? Os coletivos é o mesmo problema, porque quando direciona para atender, agora só está circulando para atender os profissionais da área médica, tá? E você precisa da sua colaboradora doméstica, o médico que vai precisa, a médica que vai precisa, o dentista que vai precisa, e esse pessoal vai como? Né? Aí vão em vans, todo mundo apertadinho, então é complicado, não é uma situação fácil. O melhor era a população respeitar, né? Não aglomerar, não fazer festas, mesmo em casa, né? Com mais de um número de pessoas além daquilo que você já tem na sua casa, trazendo outros parentes, ou, né, amigos e tal. Mas, infelizmente, a população não está respeitando, não ajuda, né? E há muito também negacionista, né? Muita gente que nega. Está do lado, está acontecendo e está dizendo que não. Então,
e a gente vê muita gente nas ruas aí andando sem máscara, andando com a máscara no queixo. As pessoas, nós vemos muito aqui na Avenida Tito Mufato, o pessoal praticando exercícios lá na Avenida Brasil, na Tancredo Neves aqui, todos os nossos vizinhos aqui. Você deve...
A gente mostra toda hora ali no Eco Parque, e, viu? A prefeitura isolou com fitas, as pessoas vão lá e arrancam a fita e vão caminhar. E lá na Tancredo é uma vergonha, né? No lago, mesmo proibido. Quer dizer, não respeitam e acabam colocando todos em risco, né? Porque não tem estrutura para atender.
Está vendo o caos que se formou agora,
e aí,
né?
É fácil falar, mas sempre foi assim, sempre teve deficiência hospitalar, sim, mas você tinha para onde você remover. Aqui lotou, vai lá para Foz, vai lá para... Agora não tem para onde ir, né? E não adianta. E olha, cansa, a gente fala. Outro dia nós mostramos um material dos profissionais da frente, profissionais de saúde, desde médico intensivista até enfermeiras, auxiliares, depoimento de cada uma delas. E eu até coloquei no meu blog e eu escrevi assim, bom, se você vendo esse depoimento aí de 18 minutos dessas pessoas todas, se você não se sensibilizar, não mexer com o seu coração, então eu desisto de querer dizer todo dia... Coloque máscara, não aglomere, não adianta.
Mas vem de cima para baixo, né? Quem está lá em cima...
O exemplo maior é de quem está lá em cima, infelizmente. Que é uma irresponsabilidade fazer o que faz, né? Pode até discordar, pode até dizer que estão aproveitando e tal, mas ele não pode se manifestar dessa forma, né? Eu acho que ele... Porque muita gente o segue. Muita gente segue a sua linha de, né, pensamento. E acaba dando nisso aí.
Basta ver as pessoas que o aplaudem quando ele faz as declarações que fez aí essa semana. Exatamente. E cada vez piora mais.
Quando vem aqui no centro de atletismo, todo mundo sem máscara, daí é difícil.
Dando corridinha e tal, ali. É. Enfim, você falava das vagas que hoje não tem para onde encaminhar. O prefeito Paranhos fez a solicitação, inclusive quando a vinda do ministro aqui, era justamente para isso, para que se providenciasse outras
pra
vagas.
Para ver que não tem, né?
Exatamente. O que o ministro falou? Não. Cada um cuida dos seus. Sim. Aí, porque a gente não tem como fazer. E é isso mesmo, né?
Chega um absurdo, né, de o governador do Rio Grande do Sul dizer que não adianta aumentar leitos, né, porque 60% não vai salvar, quer dizer, quando cair na UTI. Olha só a situação que nós estamos. E o doutor Rodrigo Nicásio, há poucos dias aí, disse que vai chegar um tempo que vai ter que escolher, né? Eu acho que já está nesse tempo. Infelizmente.
Já está, né? Quem tem que
escolher.
Quem
esse
tem
mais
condição.
Chance, esse não tem.
Pois é, né? Mas a gente já imaginava que seria assim. Você, como empresário, ô Jorge, né? Você é um homem da comunicação, é empresário também, está à frente lá da KTV também. E essa situação toda que nós estamos vendo acaba refletindo, acaba prejudicando todo mundo, né?
Diretamente. O nosso maior negócio é a geração de externas. E especialmente eventos esportivos. Ano passado, nós ficamos de 15 de março, que foi quando deu o primeiro, né, fecha, de 15 de março até 30 de setembro, nós não fizemos nenhum evento. Nós fazíamos em torno de 20 a 25 eventos todo mês. E não fizemos nenhum evento. Daí, outubro, novembro, dezembro fizemos. E janeiro fizemos muitos eventos, inclusive a final da Libertadores da América, que foi gerada para 191 países. Só que nós temos uma folha de pagamento pesada. Nós temos 40 profissionais contratados. E isto, nós, o primeiro mês... Ah, isso aí vai ser um mês, vamos dar férias. Ah, aí não resolveu no mês. Aí 60 dias, não, vamos compensar horas. Ah, tá, vamos. Aí não deu, vamos naquela linha do governo. E não deu também, né? E para suportar isso é um baque. Agora nós retomamos, começamos, janeiro estava ok, porque é um recal, né, do 2020, está terminando os campeonatos de 2020. Tranquilo, fevereiro também, março começaria de fato o ano de 2021. Já três primeiros eventos suspensos, cancelados, porque eles eram na região de São Paulo. São Paulo, Mogi Guaçu, Santos, e já perdemos. E aí, isso vai seguir assim? Não sei, é um baque. O meio publicitário também, né, em termos de portal, TV, rádio, assim como aqui, lá, igual, né, o mercado retraído, por quê? O cidadão está com o problema dele, a loja dele fechada, o negócio dele estagnado, como é que ele vai fazer publicidade? Para quê?
É uma cadeia, né, que nós estamos falando, cadeia.
Vira um caos. E isso adoece mais gente, né? Porque não é só Covid que existe, né? Existe pânico, existe depressão, existe problemas de coração, viu? É um problema seríssimo.